Missões. Ali o camisa de número 14. Isso, é o Galeano. Saiu camisa de número 14. Estava entrando o Garay e o Nazi. O Garay com a 21 e o Nazi também já dentro do gramado com a 34. 34 o Nazi e o Garay com a número 21.
E aí, Bruno Prado, Lautaro Díaz, a ficha final aí do técnico Cuca e o Recoleto tentando recompor o gás da sua equipe, que marca muito.
É, o Lautaro entrou bem, foi bem no jogo com o Flamengo, ele começou aquele jogo, fez gol. É um jogador que tem suas limitações técnicas, mas é uma opção de ataque que o Santos tem no banco. É, vai provavelmente o Gustavo Henrique para a lateral e coloca mais um atacante para tentar ganhar o jogo, já está na reta final, o Santos não conseguiu aproveitar as oportunidades e agora vai ter que partir pro tudo ou nada para tentar não tropeçar em casa contra um time muito fraco.
Quase 40 do segundo tempo, meus amigos. Um para o Santos, um para o Recoleta do Paraguai. Para quem?
Pro Toledo. Goleiro Toledo, aí agora foi merecido mesmo, viu, Zé? Demorou uma eternidade para bater o tiro de meta.
E vem pro campo de ataque o Santos na direita. Errou um passe agora, Gustavo Henrique. Mas na sobra, recupera aqui no campo de ataque outra vez o Santos. Lautaro Díaz no meio, rolou a bola, tentou o passe mais à frente. Gustavo Henrique bateu na marcação e foi embora. Bora para fora do gramado. Futebol é na Jovem Pan.
Quer promoção? É nas lojas 100. Samsung Galaxy S26. 5G, memória de 512 GB e câmera tripla de 50 megapixels. Apenas 8.498 à vista. Ou 10.849,80 por mês, sem juros. Nas lojas 100.
Tenta partir, a equipe do Recoleta aperta o Santos, a saída de bola e recupera. Olha o Tassiano, largou a bola na meia, Rolheiser, largou no comando pro Neymar, pro Rolheiser, caiu na direita Gustavo Henrique, cruzou pra boca do gol, saiu o goleiro pra dar um soco pra tirar, volta a bola Arão, Arão de primeiro na esquerda, chama do Miguelito, Miguelito gira, ajeita mais atrás, Rafael Gonzaga, tenta o toque pro Arão, Arão dominou na entrada da área pro Neymar, largou do lado esquerdo, mais pro zagueiro que corta mal, voltou Miguelito, chegou no fundo, vai cruzar, bateu na zaga, corta que a atrás de qualquer maneira, afasta a zaga do Recoleta, mas o Bandeira marcou saída de bola, não, demorou demais o Miguelito para cruzar, sai com bola e tudo, só tiro de meta para o Recoleta, Lian.
Aí é brincadeira o Miguelito, né? Já não bastasse o gol que ele perdeu ainda há pouco, ele tinha que ter cruzado de primeira, no momento que recebeu a bola, ele foi tentar ir para a linha de fundo e aí acabou o campo. Essa daí foi mal o Miguelito, tinha que de primeira ter feito já o cruzamento. É aquela coisa do toquinho a mais, né, Zé? Quer dar o famoso toquinho a mais, ser mais, ter o preciosismo do jogador e aí acaba dando nisso. Tiro de meta, aí vai demorar mais tempo ainda o Toledo para batida.
É, o duro é que o próximo jogo do Santos será contra o San Lorenzo na Sul-Americana, na Argentina, né, Lian? Fora de casa o próximo,
é,
né?
No gasômetro, vai jogar lá no gasômetro. Fora de casa a próxima partida do Santos Futebol Clube.
Tem gol acontecendo, a informação vem com você, Guilherme Silva.
Na Libertadores, o Coquimbo Unido abre o placar contra o Universitário do Peru, fora de casa. Universitário 0, Coquimbo Unido 1 do Chile, gol de Zavala. Jogo que também começou agora há pouco às 11 da noite.
É, meu amigo, na Sul-Americana o Grêmio ganhou, São Paulo ganhou, Vasco perdeu em casa e o Santos está empatando em casa com o Recoleta. Mirassol está em campo pela Libertadores, está perdendo lá do Equador, vem dominando bola aqui do meio do gramado, o Rolheiser tenta levar o Santos para o campo ofensivo, vira para o lado direito chamando Adonis Frias, ele domina, vira para o lado esquerdo chamando o William Arão, Arão dominou, ultrapassou a divisória, vem para o ataque, lança a bola na ponta esquerda procurando Rafael Gonzaga, tentou de primeira pro Miguelito e errou a bola, ela saiu, vai para a lateral de graça pro time paraguaio fazer a cobrança, vai para a linha de fundo. Meu amigo, tá acabando o jogo da Vila Belmiro, estamos agora com 43 minutos, segundo tempo de jogo, um para o Santos, um para o Recoleta. Daqui a pouco tem o pós-jogo que o Guilherme Silva vai comandar aqui na Jovem Pan. Levantamento de bola pro meio do gramado, Luan Pérez escorou de cabeça no meio, tentou tocar na bola, Domingues, o árbitro marcou falta em cima do Luan Pérez e sobrou amarelo pro Ortiz, Daniel Lian.
É, e o Ortiz pediu a falta, né, na verdade, mas ele é que fez ali a carga, né, pra cima ali do Luan Pérez, ainda levantou o pezão ali no rosto do jogador do Santos. Então, cartão amarelo para o Ortiz, camisa de número 9, lá na frente, no campo de ataque do time paraguaio.
lá vem trabalhando o Santos aqui no grande círculo do gramado. Adonis Frias do lado pro Irarão, Arão vem levando, vem carregando, abre o jogo do lado esquerdo, encostando pro Miguelito, pra finta em cima do marcador, chegou no fundo, cruzou pra boca do gol, pra fora, subiu demais, foi pra linha de fundo, só tiro de meta para o Recoleta, Nian.
É, aquela coisa, né, tem que acertar o pé ali pro cruzamento, tá indo mal ali demais o Santos nos cruzamentos, e aí a bola não chega na grande área, fica fácil pro goleiro Toledo, pro setor defensivo, o Cuca tá tomando litros de água ali ao lado do César Sampaio para ver se acalma um pouco ali o treinador santista. Tiro de meta pro time paraguaio.
Daqui a pouco dá bola para na Vila. Guilherme Silva comanda o pós-jogo com Bruno Prado, com Daniel Lian, com o timaço da Jovem Pan. Vai falar desse empate entre Santos e Recoleta em 1-1. Os outros brasileiros. Vitória do São Paulo, né, Lian? Foi bem o São Paulo no Morumbi hoje, hein? Ganhou o jogo.
Foi, ganhou de 2-0. É líder absoluto do grupo.
Lian vai falar muito sobre essa vitória do São Paulo daqui a pouco no pós-jogo. O Grêmio ganhou em cima da hora, jogando em casa, quase se complicou, mas ganhou lá no finalzinho do jogo. O Vasco se complicou, perdeu em casa. Roberto Nunes é santista aqui, ó, vergonhoso, mas não tá, é vergonhoso mesmo, hein? Vergonhosa a situação do Santos, os gols que o Santos perdeu na Vila Belmiro, nossa senhora, e alguns gols por pura displicência, né? Ele andou perdendo, lá vem para o campo de ataque, trabalhando aqui da direita, o Santos vai com o Gustavo Henrique, rolou pelo meio, no Rolheiser levou, tentou jogar aqui na entrada. Sim. Da grande área, vamos a 51, avançarão, largou da entrada da área, Neymar fez um grande lançamento na ponta esquerda, Rafael Gonzaga dominou, passou espetacularmente pelo marcador, cruzou pra boca do gol, segundo pau, chegou pra fazer domínio, Rolheiser limpou, fintou, mais um, daqui da entrada da área, ajeita mais atrás, entrega pra Adonis Frias, deu um tapinha mais à frente, Rolheiser domina, o Santos ainda quer a vitória, abriu na ponta direita, Gustavo Henrique na linha de fundo, vai pro cruzamento, canhota dela, meteu pra boca do gol, fechou Arão, corta a zaga, a bola sobra aqui da direita, tentativa outra vez do Gustavo Henrique, brigou, ganhou a posse de bola na direita, Rolheiser ajeitou aqui pelo meio campo, entregou pro Neymar, tentou de primeira, bateu na zaga, voltou, sobrou na meia, lá vem pro Miguelinho, tentou na boca do gol, tirou a zaga, voltou pro Rafael, de fora, bateu, espalma Toledo, sobrou o Tassiano, ih, rapaz, cruzou pra boca do gol, segundo pau, vai Toledo pra dar um tapa nela, pra mandar pra fora, meteu pela linha de fundo, nos acréscimos, quase o Santos marca, Lian.
Duas belíssimas defesas do Toledo, primeiro do chute do Rafael de fora da área, foi lá no cantinho direito, depois o Tassiano quase encobriu o goleiro, ele novamente tirou, vem Santos, finalzinho de jogo, Neymar na bola.
Neymar pra cobrança do escanteio, partiu, levantou, primeiro pau, desvio de cabeça pra fora, Adonis Frias subiu sozinho, tocou de cabeça, manda à direita, manda pela linha de fundo, Lian.
Subiu sozinho, tava ali sozinho, mas aí totalmente sem direção, né? O cabeceio foi feito sem direção, tiro de meta, aí fica fácil, né? Fica fácil pro time paraguaio. 1-1 no marcador.
Um para o Santos, um também para o Recoleta. Estamos com quase 2 minutos além do tempo. O árbitro deu 6 minutos a mais na Vila Belmiro. Um para o Santos, um para o Recoleta. E agora nos acréscimos, o Santos quase marcou. Lá vem para o contra-ataque o Recoleta. Cruzamento para a grande área. Duan Pérez tirou, sobrou a bola com Ortiz. Ortiz abriu agora na ponta esquerda. Vai chegar para o Nogueira. Ele domina, tentou ajeitar mais atrás. Procurava o toque de bola Ortiz. A bola foi desviada para fora do gramado. Lateral para o Recoleta fazer a cobrança na ponta esquerda. O time paraguaio não tem pressa. Mendoza vai para a cobrança do lance manual. 1-1 é o placar do jogo. Bola jogada agora na ponta esquerda. O Recoleta vai. Bola para Nogueira na entrada da grande área. Chega a zaga do Santos. Quarta. Liga o contra-ataque. Bola aqui do meio. Vem para o Miguelito. Miguelito domina. Limpa o lance. Tentou virar para o lado esquerdo. Estica a perna. Vem para cortar Medina. Ela cai no meio. Recupera o Santos. No meio do gramado. Miguelito abre na ponta esquerda. Boa bola para o Neymar. Neymar dominou. Lançou na entrada da grande área, Miguelinho tentou chegar, sai Toledo, vai o goleiro, mergulha, segura firme, Lian.
Foi bem ali o Toledo, aliás, está aparecendo bastante aí o goleirão do time paraguaio no segundo tempo, né? Trabalhou bastante, mas agora o chute mesmo foi do Rafael aí no finalzinho desse segundo tempo, e agora ele fez a reposição ali toda apertada ali, mas a posse de bola agora está em disputa no meio campo.
lá vai tentando aqui do campo defensivo, Rafael Gonzaga tocou no Neymar, Neymar caiu levando a mão ao rosto, reclama do ato da partida, ele vai dar posse de bola para o Santos com falta marcada aqui da ponta esquerda, a falta para o Peixe fazer a cobrança, Neymar bateu na bola e no jogador paraguaio, e aí o time, os jogadores do banco do Recoleta ameaçam invadir o gramado. Confusão no final, Lian.
É que o jogador ficou ali à frente da bola e o Neymar bateu, chutou em cima dele, deu uma bicuda ali pra cima do jogador. É, o cara tava em frente, o Neymar tá no direito dele de bater, mas é aquele tumulto no final de jogo. Agora vem Santos.
O juiz ameaçou até meter a mão no bolso, mas olhou pro Neymar e falou, já dei amarelo pra ele, melhor não. Lá vem Neymar, dominou, limpou, vira tudo da esquerda pro lado direito, inversão de jogada, vem pra fazer o domínio, Rolazer, canhota nela, meteu pra boca do gol, segundo pau, vai tassiando, subiu, o zagueiro cortou, sai o goleiro. Vem Toledo, segura, tá duro, hein, Bruno Prata, tá duro, saiu um gol nesse final na Vila Belmiro.
É, o Santos vai tentando, agora o Rolazer meteu um cruzamento de longe lá na área, na mão do goleiro. Mas assim, o Santos até poderia ter vencido o jogo, ele teve chance para isso, ele foi melhor que o Recoleta, porque seria difícil ser pior, mas o jogo foi ruim, né? A situação do Santos muito ruim, então não dá para reclamar de nada, o Santos não consegue ganhar o jogo por incompetência do próprio Santos, o adversário é muito fraco. É, ok, até pode colocar mérito, o Recoleta, não, o Recoleta também jogou mal, o Recoleta nem defender bem defende, então é uma incompetência total do Santos.
Vem dominando bola no campo defensivo, Gustavo Henrique soltou mais à frente, lado direito, recolhe, avança pelo meio do gramado, Santos tenta partir, bola com o Rolazer, Rolazer limpou a jogada, dá pro Lautaro Dias, avançou, partiu pra entrada da grande área, tentou passar, não passou, recupera o sistema defensivo do Recoleta, bola pro campo de ataque, 5 minutos além do tempo, 50 minutos do segundo tempo, só um para acabar na Vila Belmiro. Santos 1, Recoleta do Paraguai também 1. Lá vem trabalhando bola aqui no campo defensivo. Recorde do Ampérez, Luan Pérez para o Ilharão. Arão avança, ultrapassa a divisória, tentou soltar a pela esquerda, entrega do Neymar, um tapinha no meio. Deu de graça pro zagueiro que tira de qualquer maneira. Afasta, mandando bola para fora do gramado. Lateral na esquerda, o Ilharão vai para cobrança, arremessando para Luan Pérez. 30 segundos para acabar. Bola de Luan Pérez para Arão. Arão no meio faz o passe. Chegou do Rolazer, lançou na ponta esquerda, boa bola, vai chegar no fundo, Rafael Gonzaga chegou cruzando para a boca do gol, fechou, corta a luz na direita, afasta a zaga, de qualquer maneira ninguém bate, ela vai para fora do gramado, arremesso para o Santos, 10 segundos para acabar, Luan Pérez no meio campo fez o passe, vai chegar para fazer o domínio, Rolazer jogou na entrada da grande área, vem para fazer o domínio de bola, Miguelito partiu, largou para o Neymar, Neymar dominou, tentou chamar uma falta, protegeu, chamou a falta veio, derrubado pela meia esquerda, é falta para o Santos, pode ser o último lance, pode ser o último lance da partida, rapaz. Estamos com 6 minutos além do tempo, por conta do árbitro Fernando Lear do Chile, e a última oportunidade, provavelmente a última oportunidade do Santos nos pés de Neymar na cobrança da falta. Demora o time do Recoleta do Paraguai para formar a barreira aqui na entrada da grande área. É pela meia esquerda. E aí, Bruno, será que sai daí, ó? Grande chance na bola parada pro Neymar, hein?
É a última, né? Vamos ver se consegue alguma coisa o Santos, né? Nessa última bola. É, Neymar beijou a bola, né? Quem sabe, né? É, e se sai alguma coisa, normalmente sai do pé do Neymar mesmo, né? Mesmo na condição que ele tá atualmente, normalmente o que sai de bom do Santos é do pé dele.
Quase 10 mil pessoas na vila, 9.648, me informou Daniel Lian. Toma distância, Neymar para cobrança de falta para o Santos na Vila Belmiro. 7 minutos além do tempo, Neymar vai cobrar, barreira formada com 4. Pode ser agora, autorizado, Neymar partiu, bateu para fora, por cima do gol, linha de fundo. E o ato provavelmente vai terminar, goleiro cai ali dentro do gol, já é cumprimentado pelo zagueiro, porque apita. O árbitro terminou. Péssimo resultado, péssima atuação do Santos também. Santos 1, Recoleta também 1. Guilherme Silva.
Vamos nessa, José Manuel de Barros, nossa audiência aqui na Jovem Pan. José Manuel de Barros que narrou esse Santos e Recoleta. Daniel Lian tá com a gente, reportagem do jogo. Daniel Lian com a gente vai trazer os destaques, depois nós vamos entrar na discussão do jogo aqui na Jovem Pan, lembrando, um resultado ruim para o Santos, né? Porque o Santos apostou muito no jogo, colocou time titular com o Neymar em campo e sai da Vila Belmiro com empate. 1-1, Santos e Recoleta, um time muito fraco, temos que falar a verdade, do Paraguai. Então, nós vamos discutir já já isso, porque realmente é um resultado assim que chama atenção por esse 1-1. Lembrando que o Santos abriu o placar muito cedo, com 4 minutos, todo mundo esperava, vem aí uma goleada, um placar elástico, agora vai, inclusive eu, né? E ficou, digamos assim, nesse 1-1 bem ruim. Daniel Lian, termina o jogo, já já nós vamos fazer a análise da partida, mas por enquanto as informações, com o Neymar em campo, com o Gabriel Barbosa titular, Neymar jogando toda a partida, e termina o jogo 1-1. Daniel Lian.
Pois é, Guilherme, o Santos perde uma grande oportunidade aí de fazer 3 pontos, né, na Sul-Americana, perdeu a primeira partida na estreia, hoje teria aí toda a oportunidade de fazer 3 pontos em casa, mas aí não conseguiu efetividade, principalmente nas finalizações. Já logo de início o Santos marcou o gol, com 4 minutos de jogo, uma bela jogada, aliás, a gente tinha toda a expectativa na dupla Gabriel Barbosa, Gabigol com o Neymar, e surtiu efeito na primeira jogada, participação ali do Bom Tempo, também o Gabigol, e aí a finalização do Neymar dentro da pequena área. Aí todo mundo pensou, bom, agora o Santos vai deslanchar, vai fazer uma avalanche de gols aqui na partida. E não foi isso que aconteceu. Depois as ações foram equilibradas com o time paraguaio e a penalidade no finalzinho ali do primeiro tempo, né, já quase nos acréscimos, em que houve o gol de empate, o Ortiz fez o gol de pênalti. Uma penalidade, eu acho que é discutível, viu, Guilherme? Porque eu não daria, eu até falei durante a transmissão, não daria o pênalti do Luan Pérez ali. Ele acabou fazendo uma carga para cima do jogador paraguaio, colocou, claro, ali o braço, o cotovelo nas costas do jogador, mas eu acho que não houve ali a força suficiente para a penalidade. Mas o árbitro da partida, o chileno Fernando Vejar, acabou marcando. E aí, com isso, o Santos teve todo o segundo tempo para fazer o gol, mas pecou também nas finalizações, principalmente em jogadas individuais. Eu acho que o Santos faltou ali, na hora da finalização, um pouco mais de coletividade ali por parte do Gabriel Barbosa, também do próprio Miguelito. Tinham companheiros em diversas oportunidades ao lado, eles preferiram a jogada individual. Então o Santos perde uma grande oportunidade. Agora a próxima partida é fora de casa, né, com o San Lorenzo. Difícil ali jogar no gasômetro e o Santos perdeu essa chance aí de pontuar em casa. Os jogadores do time paraguaio comemorando, né? Comemorando como se fosse um campeonato ali, até porque foi o time reserva. O time paraguaio tá lá na...
Tem esse detalhe, até deixei passar aqui na abertura, mas tem esse detalhe, né? Lembrei agora aqui, né? Com a ajuda dos companheiros, que o Recoleta estava com o time reserva. É um absurdo ainda maior, né?
É um absurdo ainda maior, tem esse detalhe. O time reserva do Recoleta, porque está dando atenção ao campeonato, ao torneio Apertura, né, lá do Campeonato Paraguaio. Está na 8ª posição do campeonato, né, tem 19 pontos. E aí é aquela situação, né? O time conseguiu aí um bom resultado fora de casa com o time reserva. Bem mistão o time do Recoleta.
E após a partida, a torcida protestou. Abre aspas, não é mole não, tem que honrar a camisa do Peixão. Fecha aspas. E um outro protesto dizia o seguinte, abre aspas, vergonha, time sem vergonha. Fecha aspas, cantou a torcida do Santos depois de 1-1 do Santos contra o Recoleta do Paraguai. Bruno Prado, é uma vergonha, é um vexame esse empate. Vamos repetir aqui. O Santos apostou muito nessa partida, jogou com o time titular, jogou com o Neymar os 90 minutos mais acréscimo, enfrentando um time muito fraco, que é o Recoleta do Paraguai, e que atuou, o Recoleta, com equipe reserva. Você concorda que foi uma vergonha, um vexame? do Santos atuando na Vila Belmiro, Bruno? Boa noite.
Boa noite, Guilherme. Foi um jogo horroroso. O time do Recoleta é bem fraco. Não é que o Recoleta fez um grande jogo e se defendeu, nada. Nem se defender bem defende. O Santos que não teve competência, apesar de também concordo que não foi pênalti, mas independente disso, né? O Santos tinha que ter feito pelo menos mais um gol para ganhar o jogo. O Recoleta não conseguiu criar nada além do pênalti, e o Santos teve muito tempo para fazer pelo menos um golzinho, pelo menos vencer. Eu falei isso antes do jogo, não falei agora só, para mim é um erro de colocar o time titular. A Copa Sul-Americana, nesse momento do calendário, para mim tem que ser a terceira opção para todos os times do Brasil, no momento que você tem brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil a partir da semana que vem. Até a Copa do Mundo não vai ter folga. Para quem está jogando as competições da Conmebol. Quem vai ter folga é o Inter, vai ter o Bahia, que não estão em competições Conmebol. Quem está em competição ou na Libertadores ou na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, porque os times da Série A todos vão entrar agora na próxima fase, e a próxima fase, o mata-mata da Sul-Americana e da Libertadores e as oitavas da Copa do Brasil, que aí já pode ter algum time da Série A eliminado, só serão depois da Copa. Então, até a Copa, quem está jogando competição Conmebol não terá pausa. Vai jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, você tem que escolher alguns jogos. É impossível jogar com o time inteiro todo jogo. E a Sul-Americana, entre o brasileiro e a Copa do Brasil, ela tem que ficar em terceiro lugar. Hoje, o São Paulo optou por um time titular, pelo menos ganhou o jogo. O Santos meteu o time titular e não conseguiu ganhar do Recoleta do Paraguai, cheio de reservas, né? Uma atuação muito ruim, mas se você pegar o ano do Santos, hoje foi o 22º jogo do Santos no ano de 2026, juntando todas as competições. O Santos ganhou 6. O Santos tem 6 vitórias em 22 jogos em 2026. Então, assim, é mais um ano muito ruim do Santos. Que é bom lembrar, né? O Santos, eu nem vou recuar muito no tempo. 2023, o Santos foi rebaixado. 2024, ele jogou a Série B. 2025, ele brigou para não cair até a última rodada. E 2026 é o quarto ano muito ruim do Santos. E eu até tô indo na boa aqui, porque se pegar 22, 21 também não foi grande coisa. Mas vamos pegar do rebaixamento para cá. É mais um ano ruim. O Santos, nessas poucas vitórias, 6 em 22 no ano, normalmente é ainda do pé do Neymar e do Gabigol. O não rebaixamento tem muito a ver com o Neymar, ali nos últimos jogos, com Juventude, com Sport, que fala, fez gol em time fraco. Era um time que estavam brigando com o Santos. Aí tem duas coisas, né? Uma coisa é falar individualmente do Neymar, que já é um jogador veterano na fase final de carreira e com muitos problemas físicos. E tem uma outra coisa que é o time do Santos é um time fraco. É um time que, mais uma vez, abriga para não cair no Campeonato Brasileiro. Então, é muito ruim no geral o retrospecto, né? 22 jogos no ano, apenas 6 vitórias. E aí nesses 22 jogos você tem Paulistão, você tem o Campeonato Brasileiro e já tem 2 jogos da Sul-Americana. Sul-Americana até agora, uma derrota pro Deportivo Cuenca e um empate com o Recoleta. Os jogos que o Santos ganhou no ano, no Paulista, foram 3 vitórias só. Ele ganhou do Novo Horizontino na primeira rodada, que era um bom time, chegou até a final, ok? Aí ele ganhou do Noroeste, em Bauru, que é um time que brigou para não cair, ganhou do Velo Clube na última rodada, o Velo Clube que foi rebaixado. Aí ele ganha no Campeonato Brasileiro mais 3 partidas. Ganhou do Vasco, no momento que o Vasco estava na lanterna do campeonato. Teve a vitória agora contra... Ganhou do Remo, que também está na parte de baixo. E teve o último jogo, sim, uma boa vitória. E para mim, a melhor atuação do Santos no ano foi contra o Atlético Mineiro. O Santos fez um bom jogo sábado contra o Atlético Mineiro. Então, hoje era jogo mesmo para colocar reservas, não adiantou nada colocar titular, o time empatou, jogou mal, e jogar inteiro no fim de semana contra o Fluminense, que é um jogo difícil na Vila Belmiro. Descansar durante a semana e chegar bem para enfrentar o Fluminense, que é um time que está na parte de cima da tabela. Então vai desgastar o Fluminense, vai jogar pela Libertadores, então vai com o time principal. O Fluminense empatou na estreia da Libertadores na Venezuela contra o La Guaira, agora vai receber o Independiente Rivadavia, o Rivadavia que ganhou do Bolívar na primeira rodada. Então o time do Santos tinha chance de chegar mais inteiro que o Fluminense para o confronto. E bota time titular para um jogo desse, eu acho que eu discordo dessa ideia. E falo não só pelo resultado, mas antes do jogo, para mim, já é bem claro que a Sul-Americana deve ser deixada de lado nesse momento.
Ô Bruno, e agora também, Guilherme, fala.
Só rapidamente um detalhe aqui, porque o Neymar ficou batendo boca ali na saída do gramado com torcedores ali na numerada, então bate-boca ríspido até ali com os torcedores. Foram cobrar o jogador, cobrar a equipe, e aí o Neymar estava ali cercado por seguranças, né? Mas falando na arquibancada, então houve um bate-boca ali entre o Neymar e torcedores.
Tá aí, então, um detalhe, não é a primeira vez, né, que o Neymar discute com torcedores, e faz parte, né? Eu também acho, se o torcedor reclama, ele vai lá, também dá a sua visão, né, digamos, para se defender. Mas sobre o Neymar, até sobre isso, Bruno, se esperava muito desse jogo em relação ao Neymar. Por ser um adversário mais acessível, mais fraco, se falava, pode ser uma chance para o Neymar, digamos assim, desencantar, fazer um, dois, três, quatro gols, até naqueles palpites, né? Não fizemos esse palpite aqui, mas eu, pelo menos, falaria 4, 5 a 0 para o Santos antes do jogo. Com, claro, gols de Neymar, de Gabriel, enfim, porque se projetava, né, um jogo bem acessível, o que não aconteceu na prática muito pela má atuação do Santos. Agora, como é que foi? O Neymar em campo, ele marca, você até citou durante o jogo, né, que ele até teve ali uma assistência que o jogador do Santos bateu e o goleiro pegou, foi uma finalização ruim, né, mas a jogada do Neymar foi boa, ele deu assistência, né, mas não foi concluída no gol. Como é que foi o Neymar em campo hoje, Bruno? Você falava muito, pode ser uma partida para chamar a responsabilidade. Como é que foi o Neymar em campo, Bruno?
Ah, ele não fez uma grande partida, mas ele foi o melhor do Santos. O que hoje não é uma coisa também tão grande, mas as jogadas do Santos melhores saíram do pé dele, né? Ele deu um passe pro Gabigol, deu um passe pro Miguelito, fez o gol do Santos, perdeu também uma ótima oportunidade no primeiro tempo. Foi o melhor do Santos, e vai, o melhor do Santos hoje que foi ele, uma nota 6. É isso, o resto foi tudo abaixo. Ele, sem dúvida, tem coisas diferentes. Se a gente falar o Neymar para o Santos... Ele é fundamental para o Santos. O pouco que sai do time do Santos sai do pé dele. O Santos, se não tivesse o Neymar, provavelmente teria caído ano passado. Esse ano, as poucas vitórias, muitas do pé dele. Ele fez uma partida boa sábado contra o Atlético Mineiro. Então, para o Santos, ele é fundamental. Na briga do Santos para não cair no brasileiro, ele vai ser importante de novo. Aí tem toda a discussão em relação à seleção brasileira, que as opiniões são bem divididas. Mas o Neymar, em fim de carreira, com problemas físicos, ele... Para o Santos é o principal jogador, mesmo estando bem longe do que já foi, por estar mais velho, por ter lesionado muito, ele é de longe o melhor jogador do time, mas assim, uma atuação mais ou menos hoje, e mais ou menos já é o suficiente para ele ser o melhor do time do Santos.
E para você, Daniel Lian, essa atuação do Santos na Vila Belmiro e também a atuação do Neymar. E eu tenho aqui alguns números também para você comentar sobre o Neymar. O Neymar em competições nacionais e internacionais desde o seu retorno ao Santos. Agora são 27 jogos com 12 gols e 3 assistências, ou seja, 15 participações em gols em 27 jogos desde a sua volta ao seu retorno ao Santos em competições nacionais e internacionais pelo Santos. Mas hoje, como é que foi o Neymar e o Santos em campo, Lian?
Para ser o melhor do Santos não precisa muito, né? Mas o Neymar hoje foi realmente o jogador que chamou ali a bola, participou ativamente da partida. Ele está buscando o jogo e tá até com um condicionamento físico melhor do que... nas rodadas anteriores. Ele está realmente melhorando o seu condicionamento físico, que eu acho que até o coloca na vitrine para, quem sabe, uma convocação para a Copa do Mundo. Aliás, o Ancelotti diz que só leva o Neymar se ele estiver 100% bem, enfim, fisicamente. Eu acho que o Neymar já está lá com os seus 70% ali fisicamente, quem sabe até a Copa do Mundo, até a convocação, ele consiga realmente estar apto. É um jogador diferenciado, eu acho que ele tem a possibilidade, até pela entrevista que o Ancelotti deu essa semana aí para o jornal L'Equipe, que é uma das referências em relação a jornais esportivos pelo mundo afora, ele disse que o Neymar está melhorando, está indo no caminho certo. Então, acho que é um indicativo, sim, de que pode haver a convocação do Neymar. O que eu acho que ele precisa melhorar em campo, e aí é uma questão até psicológica, talvez, é questão de reclamação com a arbitragem. Todo jogo o Neymar está querendo apitar ali, com o árbitro, está chegando junto da arbitragem, enfim, está reclamando muito durante as partidas. Então, acho que o Neymar, na Europa, ele não fazia dessa forma, não. Ele era mais calmo na Europa. Não sei se é essa questão de ainda não estar conseguindo jogar o bom futebol que ele sempre jogou, e aí acaba se irritando um pouco mais, fica com os nervos ali à flor da pele, mas está se desgastando muito ali com a arbitragem o Neymar. Tem que melhorar esse ponto. Mas em relação a jogador, é diferenciado mesmo. Não tem nem o que discutir, inclusive, nessa equipe aí do Santos.
E Bruno, agora analisando também o que esperava o Santos nessa sequência de jogos em casa. Teve o jogo contra o Atlético Mineiro, vitória por 1-0. O jogo de hoje contra o Recoleta, 1-1. Na sequência, tem o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e fecha esses 4 jogos em casa contra o Coritiba, o jogo de ida da Copa do Brasil. E a expectativa, é claro, é que o Neymar esteja em campo contra Fluminense e também Coritiba, né? A ideia do Santos era essa, ter o Neymar nos 4 jogos. Ele atuou nos 2 primeiros, agora a expectativa de que ele consiga atuar também nos 2 jogos agora finais dessa sequência. O Fluminense será o adversário mais difícil desses 4 jogos, né, Bruno? Mesmo na Vila Belmiro, o Fluminense hoje é um time bem superior ao Santos e bem competitivo no cenário nacional, Bruno.
Sim, é o Fluminense tá brigando lá em cima, né? O Fluminense é um dos... acho que agora tá em terceiro lugar, né? No Campeonato Brasileiro. O Fluminense é melhor que o Santos. Mesmo na Vila, uma vitória do Fluminense é um resultado normalíssimo. O Santos vai ter que fazer um jogo bom para poder derrotar o Fluminense na Vila. Também por isso, acho que hoje poderia ter jogado com um time bem diferente, aproveitar a semana inteira para trabalhar, aproveitar que o Fluminense vai jogar com seu time completo na Libertadores, em que empatou o primeiro jogo, precisa recuperar, ganhar em casa para não se enrolar na Libertadores. E a Libertadores é outro papo, né? Eu falei que para mim a Sul-Americana tinha que ser a terceira opção, a Libertadores não. Libertadores já é uma outra situação, outra competição, uma competição muito mais importante. A Libertadores você tem que levar a sério. Para os times que estão na Libertadores, eu pensaria de uma outra maneira, a Copa do Brasil, nesse momento, que vai ter só um confronto antes da Copa do Mundo, como uma terceira opção. Se precisar descansar, descansa semana que vem nos Jogos da Copa do Brasil. Isso para quem está na Libertadores, para quem está na Sul-Americana, não. Acho que aí a Sul-Americana ficaria atrás. Então, o jogo é difícil com o Fluminense. E o jogo aí, a gente já antecipando bastante, né, uma semana para frente, o jogo com o Coritiba na Copa do Brasil não será fácil. Coritiba está fazendo um brasileiro melhor que o Santos. Coritiba está bem colocado no campeonato. O Coritiba está, acho que, na 7ª posição. O Santos está brigando embaixo. O Santos está brigando mais para baixo. Então, esse confronto Santos e Coritiba, o Santos, um time bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, toda a história do Santos. Mas hoje, o time do Santos não é melhor que o do Coritiba, não. Para mim, se o Coritiba tirar o Santos da Copa do Brasil, não é zebra, não. É um resultado normal. Para mim, é um jogo bem equilibrado. É um jogo que pode passar qualquer um aí que não tem zebra. Não acho que Coritiba tirar o Santos seja zebra, não.
Tem isso também. Mesmo não sendo, né, o, digamos, melhor dos adversários, mas realmente, o Coritiba hoje é um time mais confiável, digamos assim, do que o Santos. A diferença é que o Coritiba não tem um jogador que pode decidir com mais, digamos, habilidade, né, enfim, talento, como o Neymar. Mas assim, como time, né, como time, o Coritiba é mais ajeitado.
Até pegando aqui o Brasileirão, ó, o Coritiba tá em 7º com 16 pontos, um bom campeonato, e o Santos, 15º com 13. A diferença é de 3 pontos, né, não é uma diferença grande. Mas o que eu digo, assim, é pau a pau ali. O confronto é igual. Não acho que tenha, o Santos é favorito que é o Coritiba. Não, acho que é um confronto bem igual. Acho que são times mais ou menos no mesmo nível. O Coritiba coletivamente está jogando melhor que o Santos, sim. Para mim é um confronto muito equilibrado esse da Copa do Brasil. Não vejo nesse Santos e Coritiba um favoritismo claro do Santos, não. Acho que é um jogo bem igual.
E para você, Eliane, essa sequência, né? O Santos até agora venceu o Atlético Mineiro pelo Brasileiro, empata agora com Recoleta e na sequência pega Fluminense pelo Brasileiro também e depois o Coritiba pela Copa do Brasil, esses jogos, os 4 em sequência na Vila Belmiro. Agora é ter um certo cuidado para também não ter a questão emocional de abalar o psicológico, tem essa questão da pressão da torcida, que vai ficar pegando no pé até o jogo contra o Fluminense, que não será fácil. Então tem tudo isso, né? Envolve também essa questão de pressão e de críticas que vão rolar nos próximos dias.
Pois é, é uma sequência dificílima do Santos, aliás, né? Porque a gente, quando a gente acha que o Santos vai engatar, aí não engata. A gente, hoje era uma partida para o Santos fazer 3 pontos em casa, mas sem a menor sombra de dúvida, né? Eu tava jogando com o time reserva do Recoleta, que está na 8ª posição do Campeonato Paraguaio. Aí tem a santa paciência, né? Era para fazer o resultado dentro de casa e não fez. Agora tem uma partida dificílima contra o Fluminense. O Fluminense está muito bem ajeitado ali pelo Zubeldía, mesmo sendo em casa a partida, na Vila Belmiro. É uma partida muito difícil. Eu não coloco nem o Santos como favorito para a partida. Eu acho que o resultado mais plausível aí é empate ou até mesmo uma vitória do Fluminense, que o Fluminense está jogando bola nesse Campeonato Brasileiro. E olha só a sequência do Santos, né? Chamar atenção para a próxima, para a sequência do Santos no Campeonato Brasileiro. Depois tem o Bahia fora de casa e o Palmeiras fora de casa. Então, é uma sequência indigesta para o Santos nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana também não vai ser fácil, porque vai pegar o São Lourenço no gasômetro. Então, é uma situação que a equipe do Santos atravessa em um momento complicado aí. Vai precisar jogar, ainda tem pressão, jogadores saindo discutindo agora com a torcida, especialmente o Neymar, que é o principal jogador, é o astro da equipe, é quem chama a responsabilidade. E aí o Curitiba. O Curitiba, como o Bruno falou, hoje está mais ajeitado do que o Santos. Então, eu não vejo uma perspectiva muito boa. O técnico Cuca vai ter que fazer um trabalho excepcional aí nos próximos dias, nas próximas semanas, porque a sequência não vai ser nada fácil, viu, Guilherme?
Pois é. Então, só para a gente confirmar, Lia, o Santos termina a rodada de Copa Sul-Americana como lanterna do grupo, né? Neste momento, o Recoleta pontuou mais do que o Santos, né? O Recoleta com 2 pontos é o vice-líder e o Santos com apenas 1, o ponto de hoje, é o lanterna.
É, o Cuenca tem 3, que ganhou do Santos, o San Lorenzo tem 1, que empatou com o Recoleta, tá junto com o Santos, mas o San Lorenzo ainda vai jogar com o Cuenca em Buenos Aires. Então o San Lorenzo tem a chance de abrir, né? Se ganhar o jogo, o San Lorenzo vai pra liderança, vai pra 4. E o Santos fica sozinho com 1 ponto na lanterna.
Pois é, né? Pois é. Daniel Lian, fechamos o assunto Santos, porque eu quero te ouvir também sobre o São Paulo. São Paulo e O'Ringues, você estava lá no primeiro tempo no Morumbi.
E só informando, se o Lian falou, claro, São Paulo, claro. O Mirassol tomou o segundo, né? Tá 2-0 pra LDU, é um resultado bem normal, né?
Final do primeiro, já acabou, né? Final do primeiro tempo ou tá pra acabar?
Está no intervalo.
Intervalo já, então perfeito.
No jogo em Quito.
Jogo em Quito, então tá aí a informação do Bruno Prado. Agora, Daniel Lian, você estava lá no primeiro tempo do São Paulo e O'Ringues, depois no intervalo correu pra cá pra fazer o jogo do Santos. Como é que você avalia essa vitória do São Paulo no intervalo? Você chegou a ouvir as vaias dos torcedores? O Chacon relatou pra gente algumas vaias no intervalo. E depois o 2-0 que foi construído no segundo tempo.
É, algumas vaias, né? Porque o torcedor pega no pé do Roger Machado. Ele pode golear e, enfim, fazer o resultado que for, mas o torcedor tá ali em cima do Roger Machado, tá fazendo críticas em cima do treinador. Essa mudança de técnico realmente foi descabida, né? Da direção de São Paulo, do Rui Costa, do Rafinha, até do próprio presidente Maciz, de trocar o técnico que era vice-líder do Campeonato Brasileiro, aliás, empatado em pontos com o Palmeiras, e aí tira o Hernán Crespo e coloca o Roger Machado. Não podia dar outra coisa, né? A não ser essa chuva de reclamações e de cornetagem. E ainda os resultados, ganha um jogo, aí vai lá, perde outro, ganha um jogo, perde outro, fica oscilando com altos, fica essa oscilação de altos e baixos, aí sobra realmente reclamação. Aliás, uma gafe hoje lá no Morumbi, né? E puseram o nome do Hernán Crespo no placar eletrônico. É coisa que só acontece realmente no São Paulo, viu? E aí, mas em relação à partida, na Sul-Americana, o São Paulo não vai ter a menor dificuldade, né? Iniciou a sua trajetória ali com Boston River fora de casa, naquela partida com chuva e vento, jogava mais contra o vento do que contra o Boston River. Até porque, você quando olhava na transmissão, a arquibancada vazia, tinha mais gandula no jogo que torcedor do Boston River. Aí é que você vê mesmo, você coloca às vezes meio em xeque a Sul-Americana, né? A atratividade da Copa Sul-Americana. Mas isso posto de lado, o São Paulo hoje até que jogou bem, ele entrou com um time titular ali, o que tinha de melhor, só com o Danielzinho no banco, foi essa troca, ele optou ali pelo Luciano na armação, e o São Paulo conseguiu ali já logo de cara o primeiro gol e depois no segundo tempo ainda construiu ali a vitória um pouco mais folgada. É líder do grupo, um grupo basicamente fácil.
Calma aí. Líder não.
Não é líder?
Não, você falou uma outra palavra durante o jogo aqui.
Ah, líder absoluto do grupo. E é verdade, é líder absoluto do grupo. Com uma vitória fora e uma vitória em casa, tem o saldo de 3 gols, não tomou nenhum gol o São Paulo. Então é o líder absoluto do grupo.
É aquela vitória para empolgar o torcedor? Dizem, né, tem algumas vitórias, o pessoal coloca assim, né, vitória de campeão.
Não é para empolgar o torcedor, não é para
mas,
iludir
assim, a Sul-Americana
o torcedor.
Dá para empolgar em questão de título, pelos adversários, né?
Você vai jogando.
Eu não digo nem pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Vasco, enfim, eu digo pelos adversários da Sul-Americana, e ainda assim vemos um Vasco perdendo, mas o Vasco com time reserva, né? E com 2 a menos ainda, o Vasco ainda tem essa colher de chá. Agora tem outros times como o Santos, o Grêmio venceu hoje também, mas não tinha vencido na primeira rodada, enfim. Amanhã ainda tem outros adversários, outros times, né? Atlético Mineiro, Bragantino, Botafogo, que também não venceram, né, na primeira rodada. Então, assim, em tese, é pra empolgar pelos adversários que a Sul-Americana tem, porque cada time fraco, né?
A Sul-Americana é uma tragédia, pelo menos a primeira fase é uma barbaridade, né? Você puser qualquer time lá, você pode pôr a base para jogar, que é capaz de vencer ali, não tem disputa na Sul-Americana.
Agora eu vou te perguntar, estamos acabando já, mas mais uma pergunta. O São Paulo termina a primeira fase com a melhor campanha da Sul-Americana?
Ah, sim.
Termina?
Vai terminar, eu acho que termina.
Até você acha porque... que termina com quantos pontos? Ou vence quantos jogos? São 6, né? Já venceu 2.
Já ganhou 2? Vai terminar com uns 90% mais ou menos de aproveitamento.
O próximo jogo é um jogo mais difícil, né? Na teoria. Jogo lá em Bogotá contra o Milionários, né?
Eu acho que esse pode encrespar um pouco o jogo. Encrespar não, enrogerar, né? Não pode falar encrespar. Tem que... esse eu acho que o São Paulo vai ter um pouco mais de dificuldade lá na Colômbia. Mas depois vai passar fácil, vai se classificar para a próxima fase. Agora, é aquela coisa, né? Tiraram o Crespo porque ele falava verdades. 45 pontos era o que precisava o São Paulo e é realidade, é realista, né? Porque você já vê a decadência que já está no Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro já indo ladeira abaixo, estava lá na liderança, agora é ladeira abaixo. Então é mais ou menos por aí, mas já a gente fala um pouco mais ainda do São Paulo.
Não, já acabamos. Obrigado, Daniel Leão.
Acabou, então tá bom, perfeito.
Amanhã você desabafa mais amanhã. Um abraço, Bruno Prado, Daniel Leão, nossa audiência. Amanhã tem mais Bate Pronto meio-dia e à noite Corinthians e Santa Fé. Até a próxima, tchau, tchau.
Você ouviu Jornada Esportiva.
Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho, ainda bem que tem. É Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Brasil.
every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way, every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face. Suddenly the day turns into night, far away from the city.
I love you. best of the best. Clássicos da Pan. Da Pan.
I can't get to sleep. I think about the implications of diving in too deep and possibly the complications. Especially at night, I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Brings
Esse foi o Man at Work com Overkill aqui no Clássicos da Punk, que traz pra você tudo que tocou por aqui dos anos 70 até os anos 2000. Se ouve agora Pretenders com Back on the Chain Gang.
Jovem Pan. Brasil's best music. Clássicos.